Muito boa tarde. Começo por desejar um bom ano aos nossos convidados, que tenham um ano quer a nível profissional e pessoal, e que sobretudo obtenham aqueles seus desejos e ainda mais aqueles que os trazem aqui. Peço desculpa pelo atraso na audiência, só que estivemos aqui a fazer umas votações que exigiram alguma discussão e o tempo não foi possível ser esticado. Sejam bem-vindos. O vosso objetivo é a apresentação do projeto de regresso ao país para os alunos portugueses de medicina no estrangeiro que tenham iniciado o sexto ano do respectivo percurso profissional. Temos aqui o Francisco Pavão, suponho que é pela ordem que está aqui.
Exato.
Rita Areia, Pedro Botelho, João Saraiva. Estão aqui presentes deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS-PP e do Partido Comunista Português, que farão as perguntas que entenderem. De qualquer maneira, neste tipo de audiências, nós consideramos um período inicial de 5, 10 minutos para fazerem a apresentação dos objetivos, das preocupações, depois cada grupo parlamentar fará perguntas ou comentários e no fim voltarão a ter a palavra para responder ou para acrescentar mais algum elemento. Vamos fazer controle de tempo, temos ali um cronómetro, só para enfim, termos uma certa disciplina na apresentação do nosso discurso. O deputado... Quem é o relator desta iniciativa? Houve aqui um pequeno problema técnico. Sendo assim, eu peço ao Francisco Pavão para fazer a sua apresentação e depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares.
Muito boa tarde.
Tem a palavra.
Muito bem. Muito boa tarde. Antes de mais, aproveito para desejar um bom ano em todo, em nome da direção da associação a que tenho a honra de presidir, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Comissão Parlamentar, ao seu Presidente desta Comissão, em nos ter recebido e ter tido em conta a nossa condição de estudante imigrante, porque nós estamos cá por pouco tempo, viemos passar o Natal e as festas junto da família e durante esta semana estamos a regressar. Estávamos convictos que teríamos mais colegas connosco, mas o nosso representante de Inglaterra, que é estudante português também em Inglaterra, em Manchester, teve de regressar logo no início da semana, e mais um colega de Espanha também. E eu gostaria e não poderia deixar de sublinhar, que fizemos o mesmo pedido à Comissão Parlamentar de Saúde, mas, no entanto, até ao dia de hoje não recebemos qualquer resposta, mesmo depois da nossa segunda tentativa. Gostaria também de dizer que é uma honra para nós, pelo menos para mim e para os meus colegas, porque é a primeira vez que estamos na Assembleia da República, o que nos torna este ato ainda mais honroso, mas também um pouco mais com um certo nervosismo, não é? Porque não é todos os dias que se vem à Assembleia da República. Bom... Eu tenho... Não, nós vamos fazer, pelo menos da nossa parte, para estarmos o mais à vontade possível e tentarmos fazer o melhor trabalho possível. Nós formamos esta associação em 2009, em fevereiro de 2009, logo após as declarações da Sra. Ministra da Saúde. Foi um pouco coincidência, porque já estávamos a formar e em fevereiro formamos mesmo a associação, já estava a ser formado ao grupo de alunos que se juntou, porque somos vários alunos desde Espanha, da Hungria, desde a República Checa, Inglaterra, Alemanha, França, Polónia. E por isso, em 2009, concretizou-se, formamos a associação em si. E temos, desde estes dois anos, que está quase a fazer dois anos, temos levado a cabo alguns projetos, algumas intenções, algumas opiniões e algumas sugestões. Eu gostaria, antes de mais, de dizer que nós, no período de campanhas eleitorais, tivemos oportunidade e quisemos nós reunir-nos com com possíveis candidatos à Assembleia da República. E eu apreço-me de estar a poder dizer que estive presente com o seu deputado no Porto e também reunimos com todos os partidos políticos candidatos à Assembleia da República. Tivemos o prazer de estar com deputados e deles nos ouvirem, de dizermos o que é que éramos, o que pretendíamos, quais eram as nossas sugestões. Por isso, isto é um trabalho que já se tem vindo a fazer desde algum tempo, o que muito nos alegra também. A nossa associação tem como objetivo principal a representação e a defesa dos interesses legítimos dos portugueses que estudam medicina dentro da União Europeia, ou seja, faculdades ou universidades europeias, que estão abrangidas pelo processo de Bolonha e que delimitam o espaço europeu. E por isso, nós, desde 2009, temos o nosso trabalho tem sido, e temos dado a nossa opinião através de jornais, escrito alguns artigos de opinião. No entanto, alguns jornais teimam em não publicá-los, mesmo quando secretários de Estado fazem opiniões e artigos de opinião falando de nós, e nós querendo responder, não podemos e não vemos esses nossos artigos publicados. E temos feito artigos de opinião. Temos também, e temos a honra de dizer que desde 2009 já fizemos dois encontros nacionais com estudantes de medicina, um deles no Porto em 2009, onde estiveram presentes cerca de 150 estudantes de medicina portuguesa no estrangeiro, onde esteve a Sra. Ministra da Saúde, o seu Secretário de Estado da Saúde, onde estiveram diretores de faculdades nacionais e estrangeiras, onde estiveram professores catedráticos, deputados, e este ano este encontro repetiu-se aqui em Lisboa, na Ordem dos Médicos. Por isso, a nossa associação e os alunos têm-se motivado neste parecer de opiniões, de ouvirem as sugestões. Sempre convidamos e continuaremos a convidar os nossos homólogos, colegas e estudantes nacionais, representantes da Associação Nacional de Estudantes de Medicina cá em Portugal, com quem temos tido um debate muito, muito interessante e muito intenso. E por isso hoje pedimos já há cerca de um mês e meio esta audiência aqui com a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência para dar nota e deixarmos aqui o que se tem passado durante estes dois anos e algum do nosso trabalho. Eu gostaria, e nós reunimos durante esta semana, certos documentos para entregar ao seu Presidente da Comissão, para que depois os seus deputados, se tiverem interesse, podem ver. Porque nós, há cerca de um ano, eu, enquanto Presidente, e a Rita Areias, enquanto Vice-Presidente da nossa Associação, fomos recebidos em audiência pelo seu Secretário de Estado do Ensino Superior, o professor Manuel Heitor, no Ministério do Ensino Superior. E fomos com a intenção de fazermos a nossa proposta, depois do primeiro encontro, termos ouvido vários diretores de faculdades, termos ouvido outros responsáveis governamentais, e fomos dar a nossa proposta de regresso de estudantes, ou pelo menos dar a nossa opinião como poderia ser feito esse regresso dos estudantes portugueses que estão no estrangeiro, quer durante o seu curso, quer durante a sua formação, ou mesmo já no final. Nós gostaríamos de dizer que tentamos sempre falar sobre a igualdade de critérios e de justiça, porque as notícias estão aí, nós mesmo estando longe estamos atentos às notícias. Hoje com a internet podemos ler os jornais, podemos ver os canais de televisão, e todos os dias, se não todos os dias, todos os meses somos bombardeados com a contratação de médicos estrangeiros para Portugal, que vão trabalhar para o Alentejo Profundo, para os centros de saúde. Sabemos também que todos os anos 120 médicos estrangeiros são integrados no nosso Sistema Nacional de Saúde através de um protocolo da Fundação Gulbenkian e do Ministério da Saúde. E nada temos contra isso, gostaria de salientar. Nós todos nada temos contra isso, sabemos que Portugal é um país de acolhimento, mas gostaríamos que desde 2009, que são feitas promessas vãs, em que ouvimos diretores de faculdades a dizer que seria bom o recrutamento e chamar os estudantes de medicina no estrangeiro para Portugal, que vemos e ouvimos a Sra. Ministra da Saúde a dizer que há falta de médicos, em que vemos a abertura de duas novas faculdades com critérios especiais, com formação especial, diferente de toda aquela que existe em Portugal, e não vemos um único acto para os 1.300 alunos que estão lá fora. E temos a dizer que todos os anos há mais alunos portugueses e mais cidadãos portugueses a saírem de Portugal para irem estudar medicina para o estrangeiro. São variadíssimos os países. A Bulgária, a Roménia já recebem alunos portugueses de medicina no estrangeiro. E todos os anos, e a partir de agora, cada vez mais temos alunos a finalizar o curso de medicina. Posso garantir que o ano passado, ou este ano letivo que terminou, foram mais de 200 alunos que terminaram, porque a faculdade onde eu estudo, a Faculdade Pilsen, formou 35 estudantes portugueses, a Faculdade de Santiago Compostela, que é a faculdade que tem mais alunos portugueses a estudar medicina, cerca de 400, durante os 6 anos também formou 30, depois somando todas as outras, que só em Espanha são 28 faculdades de medicina, por isso o número é muito acima dos 200 alunos por média, por ano, a serem formados. E por isso, nós continuaremos e vamos continuar a lutar pelos nossos interesses, mas também para que seja dada, não digo alguma atenção, mas que seja dada a conhecer a realidade de portugueses que estão no estrangeiro e que, na sua grande maioria, regressam no final do seu curso. Muito mais porque ouvem as notícias. Mas, voltando à audiência que tivemos no ano transato, ou agora que já fez 2 anos, no ano 2009, em 21 de dezembro, o Sr. Secretário de Estado, nós entregamos 2 documentos em mão que temos aqui, o Sr. Presidente poderá ver, e pediu-nos para que a Associação formalizasse uma proposta concreta sobre aquilo que tínhamos dito nesse dia. E nós assim o fizemos. Fizemos essa nossa proposta, que está aqui escrita, numa carta pequena, que tem 4 a 5 parágrafos, a nossa proposta concreta de regresso aos estudantes de medicina no estrangeiro, no 3º e 6º ano. Bom, essa carta foi enviada a 10 de janeiro de 2010, e enquanto Presidente da Direção e como meu Secretário da Direção, tivemos o cuidado de enviar esta carta ao seu Secretário de Estado, ao seu Ministro do Ensino Superior e a todos os diretores das 7 faculdades nacionais de medicina em Portugal, desde o Minho ao Algarve. E até hoje não obtivemos qualquer resposta a esta carta, nem um aviso de recepção. Não obtivemos qualquer resposta, nem um sim, ou um agradecimento pela carta, ou pelo nosso trabalho em fazer uma proposta ou uma ideia de sugestão para aqueles que estão no estrangeiro. E esta sugestão é simples, foi trabalhada, foi pensada, pelo seguinte, porque os seus deputados, como sabem, hoje estamos na Europa, existe o processo de Bolonha, e este diz-nos que um aluno de medicina, ao concluir o 3º ano, atinge os 180 unidades de créditos, os 180 ECTS, são as unidades de créditos que dão origem a uma licenciatura. Em Portugal, as faculdades foram obrigadas, entre aspas, perdoem-me a expressão, a passar um diploma de licenciatura em Ciências Básicas da Saúde. Da minha experiência pessoal e da nossa, eu posso garantir que 80% das universidades ou faculdades de medicina fora de Portugal não passam este diploma. A Faculdade de Navarra, onde o João está, passa esse diploma, que já me disse. Há também 2 faculdades na Escócia que o passam, mas, por exemplo, na República Checa ninguém passa esse diploma de licenciatura, outras faculdades em Espanha, mesmo na Alemanha, quer noutros países. E aqui chega ao nosso ponto, é que nós temos os 180 créditos. Concluímos o primeiro ciclo da nossa formação e passamos para o ciclo clínico, como qualquer outro estudante de medicina. No entanto, e a nossa proposta era muito simples, e houve até diretores de faculdades portuguesas que se vanglorizaram e disseram que iam abrir o concurso de acesso dentro do concurso de acesso especial aos licenciados, que existe para todas as faculdades, a par das faculdades que agora só recebem alunos licenciados. Então, nesse ano de 2009-2010, nesse próximo ano letivo, essas 2 primeiras faculdades que abriram esse concurso e que queriam conseguir trazer os alunos, ou que pensariam que conseguiriam trazer, não foram capazes de o fazer por critérios burocráticos ou administrativos, porque a grande parte desses alunos que se candidatou não tinha o dito diploma, nem sabia que seria preciso, porque pensava que era só os 180 créditos, todos esses alunos, e assim foi impossível os alunos, sem um diploma, que era um critério de candidatura, poderem se candidatar a esse concurso especial de acesso a licenciados, que eram, ou que seriam, a par, e em termos de igualdade, com qualquer outro licenciado. Bom, isto faz, impossibilita, em termos de critérios normais, igualitários, porque concorrem a um concurso, os estudantes que estão em medicina no estrangeiro poderem regressar ao seu país, não de uma forma privilegiada, mas com um critério normal de acesso. Bom, nós foi isto mesmo que fomos transmitir ao seu Secretário de Estado. No entanto, foram as nossas propostas, ou este aviso prévio, não foi considerado com atenção, porque até hoje nada se fez e nada mudou nas faculdades de medicina, nas suas direções, enquanto em mudar o regulamento dos concursos, e nada se fez em atenção a estes concursos e que poderíamos mudar. Já para não falar na proposta que vários ex-diretores de faculdades fizeram nos nossos encontros e que apresentaram até à senhora ministra para o regresso dos alunos no sexto ano. Os alunos que estão no sexto ano, o nosso sexto ano é o chamado ano profissionalizante. Os alunos não têm exames, fazem apenas uma rotação em serviços médicos, que são destacados, a cirurgia, a obstetrícia, a medicina interna, a pediatria e a saúde pública. E o que esta proposta seria muito simples, era trazer alguns dos alunos que estão lá fora, não todos, porque alguns também não querem vir por um ano, ou mesmo que não pudessem vir todos, vinha uma fatia desses alunos, seriam colocados em turmas e seriam colocados nos hospitais e hospitais periféricos que apoiam as faculdades de medicina, e estes alunos poderiam estar no ano profissionalizante, porque têm toda a matéria para trás realizada e feita nas suas universidades lá fora, e terminariam aqui o curso em Portugal, o que traria várias vantagens, não só de agrado a todos estes cidadãos portugueses, às famílias, mas também faria com que esses mesmos alunos quisessem ficar em Portugal. Bom, isto são as nossas notas principais, e era este o que gostaríamos de salientar aqui sobre a nossa proposta, que nunca foi ouvida, ou pelo menos se foi, não nos chegou a conhecimento de tal coisa. Eu gostaria só de salientar, por mero acaso, vamos guardando todas as notícias que nos dizem respeito, penso que é normal dentro de uma associação guardarem-se as notícias, e em 2007, no 24 de fevereiro de 2007, num jornal na sociedade, há aqui umas declarações muito interessantes do ministro do Ensino Superior, que é o atual ministro do Ensino Superior, o professor Dr. Mariano Gago, que diz o seguinte, se me permitem citar. Se o estudante tem um conjunto de créditos letivos que já adquiriu, os únicos que terá de fazer é a diferença do número de créditos do grau que se propõe atingir e o que já completou no curso anterior. O mesmo sistema será aplicado na transferência ou mudança de cursos. E agora a nota seguinte. Mas para Mariano Guerra, para o seu ministro, o mais importante é o sistema de mobilidade para fora do país. Há muitos portugueses que tiram as licenciaturas no estrangeiro. O sistema de equivalência chegava ao ponto de fazer com que esses estudantes desistissem de votar. Passaremos a ter um sistema automático, uma licenciatura reconhecida num país com idênticos objetivos de uma licenciatura em Portugal. Integrará uma lista de cursos automaticamente reconhecidos e, sem qualquer problema, processo de equivalência. Os mesmos direitos, o seu ministro explicou, o aluno terá os mesmos direitos como se fosse licenciado em Portugal. Bom, eu penso que estas declarações não são muito coerentes ao fim de 3 anos, ou quase 4 anos. É verdade que nós, desde 2008, temos melhores condições de regresso a Portugal, porque a nossa nota, ou a nossa média, já não é barrada em média de nota 10. Temos uma barra de qualificações para todos os países, diferentes países, o que muito nos satisfaz, porque já não somos barrados com uma nota 10 à entrada, e todo o nosso esforço não é diminuto, e assim já podemos ter diferentes qualificações. E sabemos que será muito difícil mudar ou torná-lo mais justo, mas pelo menos já é alguma coisa. Agora, a verdade é que este sistema de equivalências não é igual para todos, porque alunos que estão na medicina no estrangeiro, que veem as suas candidaturas, os seus processos de equivalência dificultados nas faculdades, e eu gostaria de transmitir aqui o seguinte ponto, é que dentro da associação fizemos a experiência, escrevemos para as sete faculdades nacionais a pedir processos de equivalência aos 180 créditos e foram-nos todos recusados e houve até algumas faculdades que não responderam. E uma delas, que foi a Universidade do Minho, a Faculdade de Medicina, respondeu passado 8 meses. Bom, um país de Europa onde se fala da mobilidade de bens e de pessoas, mas não se fala de mobilidade de conhecimentos, penso que não estaremos, e pensamos nós, enquanto associação, enquanto estudantes de medicina, possamos não estar no bom caminho. Mas continuaremos com o nosso trabalho de ouvir opiniões, de tentarmos também, entre nós, discutirmos estes assuntos, e era isto, fundamentalmente, que gostaríamos de transmitir a esta comissão, ao seu presidente e a todos os deputados da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, como sabe, já concluí, a Comissão de Educação tem todo o gosto em vos ouvir, é por isso que aqui estamos. Vou passar agora a palavra aos vários grupos parlamentares. O deputado Emílio Guerreiro, do PSD, tem a palavra.
Senhor Presidente, começo por cumprimentar os dirigentes da Associação e desejar também a todos um ótimo 2011, que seja um ano que cumpra os vossos desejos, assim como todos nós. Eu, em nome do PSD, dizer que de facto foi importante ouvir-vos, perceber aquilo que sentem, as dificuldades que vão sentindo ao longo do vosso percurso enquanto estudantes no estrangeiro, e dizer que também estamos empenhados, que nos empenharemos no sentido de facilitar aquilo que for possível de facilitar, ou então, se preferirem, ajudarmos o Sr. Ministro a cumprir aquilo que disse no para que essa realidade seja mais fácil de fazer. Mas fiquei com uma dúvida na sua intervenção, que tem a ver com o facto, quando se referia que estimavam que no ano letivo anterior, por isso no verão passado, tivessem terminado cerca de 200 estudantes. E eu não percebi bem qual é o estado da arte relativamente a esses 200 jovens licenciados. Vieram para Portugal? Não vieram? Os que quiseram vir tiveram? Ou seja, percebemos que na fase do primeiro para o segundo ciclo há aqui uma diferença de interpretação, ou seja, porque não há o critério que é acolhido aqui, não tem a ver com a prova dos 180 CDS que enfim, que a vossa escola diz que já fizeram lá, mas que haverá um conjunto de entidades aqui que exigem mesmo o tal diploma que só algumas escolas passarão. Mas relativamente aos licenciados eu fiquei sem perceber qual é que é o ponto de situação, ou seja, relativamente a estes 200, têm dados quantos é que pretenderam regressar, quantos é que regressaram, quais foram as dificuldades, se de facto aquelas alterações que diz que existem desde 2008 ou não facilitaram de facto isso, e para tentarmos perceber melhor quais são os atuais constrangimentos, uma vez que tem havido um processo de evolução ao longo dos anos, e há muitos anos a esta parte, cada ano que se passa as coisas têm evoluído, e perceber um pouco melhor relativamente a essa matéria. Quanto mais, boa sorte.
Como naturalmente haverá outras perguntas de outros deputados, vamos ouvi-las primeiro e depois respondem por atacado. Sr. Deputado Michel Seiferto, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar os elementos da ANEM, com quem, de facto, com que o Presidente já tinha a oportunidade de ter reunido na altura da campanha eleitoral para as eleições legislativas. E as preocupações que aqui nos traz hoje, creio eu, estão bem enquadradas nesta comissão. Na altura falámos de forma mais abrangente e nem eu nem o deputado João Almeida acabámos na comissão de saúde, e creio que também por isso não houve o devido follow-up das questões levantadas, que entretanto, no entanto, tiveram aqui algumas evoluções que me parecem interessantes em relação às reuniões que tiveram com o seu secretário de Estado e das não respostas que obtiveram tanto da parte dele como das direções das escolas. Eu tomei nota daquilo que nos aqui disseram para que possivelmente depois possamos questionar o Governo ou entregar algum tipo de recomendações ao Governo, nomeadamente no que diz respeito à garantia da equivalência dos créditos obtidos no estrangeiro em relação aos cursos nacionais. Porque o que acontece, por exemplo, em relação aos cursos, não sei em particular nos de medicina, mas no geral o que a nossa lei prevê para a mobilidade nacional é que até 90% dos créditos obtidos numa instituição nacional, num curso afim, tenham que ser reconhecidos noutra instituição nacional, para que haja mobilidade dentro do sistema nacional. E aquilo que se, objetivamente, com a passagem para o espaço de Bolonha, se pretenderia era que isso passasse a acontecer também a nível internacional. Aquilo que aqui me pareceu a perceber, e agradecia-lhes que explicitassem se assim é ou não, é que também isso é uma obrigação da nossa lei, nos mestrados integrados ao fim dos primeiros 180 créditos. Cá em Portugal atribui-se uma licenciatura, no vosso caso, Ciências Básicas da Medicina, segundo percebi, e que isso não acontece em todos os países, é verdade, porque essa é uma particularidade que se encontrou aqui na regulamentação dos mestrados integrados a nível nacional. E que, portanto, não basta vir com 180 créditos para ter acesso aos concursos de licenciado aqui a nível nacional. No entanto, as escolas no estrangeiro, no espaço de Bolonha, são obrigadas a passar um diploma de mobilidade, ainda que não com o grau de licenciado. Portanto, a minha dúvida é se esse diploma de mobilidade não lhes dá equivalência a quem venha com um grau de licenciado. Isso é uma questão. E depois, como é que é feita? Se é feita, creio que não será com tanta urgência e necessidade, mas se é feita a mobilidade nacional nos estudantes de medicina, portanto, estudantes que dentro do espaço nacional queiram mudar de um curso de medicina de uma escola para outra, de uma faculdade para outra, se vocês sabem como é que se processa essa mobilidade, para compreender aqui melhor qual é a situação que estão expostas. De resto, agradeço a presença aqui e desejo também que 2011 possa ser o ano em que se resolvam aqui, pelo menos, o problema do regresso, que me parece o problema mais importante, se não mesmo o problema depois que equivale a outra comissão de saúde, o problema das vagas e sobretudo, da atribuição dos reconhecimentos dos graus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a direção da ANED, desejar-lhes um bom ano de 2011. Nós, em 2006, alteramos a Lei de Bases do Sistema Educativo, adequamos ao processo de Bolonha. Em 2007, alterámos o regime de reingresso. Portanto, o conjunto das questões que aqui nos levantam, em algumas das circunstâncias, estão no quadro daquilo que é uma responsabilidade por parte das instituições de ensino superior de acolher o normativo legal que existe em Portugal. Nesse sentido, eu queria perceber, uma nota prévia, solicitasse ao Sr. Presidente da ANED toda a documentação que trouxe, que é fundamental para a concretização do nosso trabalho parlamentar, desde logo para perceber duas coisas que me preocupam. A primeira, disse-nos que em 2010 duas faculdades já abriram vagas para a possibilidade de reingresso dos alunos. E o que é que falhou em termos burocráticos e administrativos? Queremos perceber no concreto o que é que falhou em termos burocráticos e administrativos. No contexto daquilo que é uma responsabilidade de todas as faculdades, no caso em concreto, têm, no quadro europeu, naquilo que é o normativo, que hoje é um normativo europeu, a mobilidade não é uma mobilidade nacional, é garantida no quadro europeu, claramente, no quadro da área europeia de ensino superior, portanto, tem que ser concretizada. Todas as barreiras que foram colocadas, faremos aquilo que fizemos quando alterámos em 2006 a lei de base e em 2007, mais concretamente, o regime de mobilidade, e o que permitiu, entre outras coisas, aquilo que era uma autêntica aberração, que era o carimbo 10 em todas as licenciaturas. Sabemos porquê, sabemos aquilo que são os paradigmas de funcionamento das instituições, portanto, devemos respeitar por um lado a sua autonomia, mas salvaguardar também que essa autonomia não serve para cometer muitos sucessos que foram cometidos. E é um bocado nesse sentido que é a nossa preocupação e a nossa responsabilidade. O que as instituições têm que fazer, nomeadamente a direção das escolas, em alguns casos, noutras faculdades, dependendo das designações, o Minho, o mais próximo é a Escola de Ciências da Saúde, tem a responsabilidade de cumprir a lei. E é isso que nós iremos salvaguardar. Não querendo defender o seu ministro, foi nesse sentido, certamente, que ele aplicou as declarações em fevereiro de 2007, até porque foi nessa altura. Estas declarações vão no sentido daquilo que era o diploma que estava na Assembleia da República nessa mesma altura. Eu tive a oportunidade de fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto lembro-me no concreto. Depois há uma questão que lhes queria colocar. Não apresentaram, mas eu queria colocar. Essa já tem mais a ver com o Ministério da Saúde, mas eu, conhecendo-o com alguma proximidade, queria perceber também o que é que acontece depois de concluída a licenciatura. como é que é feito e que dificuldades é que encontra no acesso à especialidade. Não há nenhuma dúvida que nos próximos 4, 5 anos já teremos algumas dificuldades em termos de absorção do número de alunos. Nós, Partido Socialista, orgulhamos-nos de algumas das nossas iniciativas, desde logo a abertura de duas novas faculdades no Minho, com uma excelente qualidade, eu conheço na proximidade e na beira interior também. Mais recentemente, num novo quadro, também no contexto daquilo que é uma nova realidade do ensino superior em termos europeus, com a abertura no Algarve, com algumas especificidades, e o que nos parece também relativamente importante, tendo em linha de conta que nós sabemos que em Portugal, será o vosso caso também, por algumas razões, nomeadamente pela razão do número de clausos, que há muitos alunos que não entram em medicina, porque as médias são de facto muitíssimo elevadas. Teremos até dúvidas, mas é outra reflexão que temos de fazer, se isso é significativo para aquilo que é a qualidade depois das formações, mas isso é uma outra discussão. Mas para percebermos se, de facto, no acesso à especialidade também encontra algumas dificuldades. Nós sabemos, como dizia anteriormente, nos próximos 4 ou 5 anos ainda teremos dificuldade em termos de médicos. Sabemos que pelo aumento das vagas, pelo aumento significativo das vagas, pelo aumento também das faculdades que ministram estes cursos, que daqui a 5 ou 6 anos teremos de facto uma resposta que será suficiente, não será em excesso, mas será suficiente para salvaguardar aquilo que são as necessidades do país. Não falarei, inclusive, naqueles indicadores europeus que dizem que nós já temos médicos suficientes, estão mal distribuídos, eu também acredito nisso. Acredito, não, parece-me evidente. Parece-me que em relação aos cuidados primários há uma falta, de facto, de médicos, mas nos cuidados hospitalares há excessos. E há excessos no litoral, não há excessos no interior. Sabemos porquê também, pela proximidade das instituições e também depois pela vontade que esses mesmos especialistas têm. Mas isso é, de facto, uma outra discussão. Terei muito gosto em participar nela quando considerarem, mas estas questões que vos levantei seriam importantes para análise no concreto daquilo que são as preocupações que levantam e que são mais do que legítimas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar os dirigentes da Associação de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. E em primeiro, eu não tenho propriamente questões para vos colocar, mas gostava ainda assim de dar nota daquela que é a análise que o PCP faz das questões que aqui nos colocaram e dizer que, no essencial, nós concorremos nas vossas preocupações e, portanto, desse ponto de vista, contem também com uma solidariedade política e da busca de soluções aqui na Assembleia da República por parte deste grupo parlamentar para encontrar as formas que permitam satisfazer algumas das aspirações que aqui nos colocaram, que, no essencial, consideramos da mais elementar justeza. Portanto, que um estudante português possa fazer uso do seu sistema de ensino, daquele que pretende frequentar. Mas eu não gostava de deixar passar em claro, porque a avaliação que o PCP faz de um conjunto de políticas que tem vindo a ser praticada é radicalmente distinta daquela que outros partidos fazem, e aí em forte consonância, da esquerda à direita, com exceção deste. Eu gostava de deixar claro. Portanto, e o primeiro problema foi agora, de certa forma, aflorado pelo Sr. Deputado Manuel Mota, quando falou do número de clausos. A grande questão que se deve colocar, do ponto de vista mais programático, que obviamente não tanto para vocês, mas para os futuros estudantes de medicina, é precisamente que medidas é que nós temos que tomar para acabar com este sistema absolutamente descabido de enviar muitas vezes os melhores estudantes para cursos que não querem ou para sítios onde não querem. Porque a média, não, como bem sabem, e o número de clausos não definem a vocação ou a capacidade para o exercício de uma profissão. E todo este desequilíbrio que é introduzido no nosso sistema formativo do ensino superior por força do número de clausos leva à frustração de milhares e milhares de jovens, ao êxodo de outros tantos, de outras tantas centenas, e à distorção dos mercados profissionais. A discussão dos mercados profissionais. E, portanto, esta é uma primeira nota que eu gostava de deixar. E uma segunda é a dos engodos de Bolonha. Eu aqui permito-me dizer-vos, e também dizer ao Sr. Deputado Manuel Mota, que não é justo que o senhor Ministro Mariano Gago, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quando quer anunciar o milagre, a honra do anúncio do milagre é sua. quando vem anunciar-se o falhanço, então a culpa é das universidades que não cumprem. Portanto, das duas uma, ou são as universidades que vão fazer e então o ministro Mariano Gago não tem que assumir os seus louros, ou então é o Ministério e então também tem que assumir o falhanço. Mas isto denuncia algo bastante mais denso e bastante mais pesado, que é o do engodo e o falhanço redondo, que é o processo de Bolonha. Porque, e bem sabemos que esta é uma posição que é assumida no quadro de parlamentares exclusivamente pelo PCP, mas as evidências mostram-nos cada vez com mais coerência e com mais profundidade que, de facto, o processo de Bolonha utilizou a internacionalização como um engodo. Porque sempre dissemos, e isso comprova-se diariamente, que nenhuma instituição pode ser obrigada a acolher estudante nenhum, independentemente do país e do curso e do número de créditos. Independentemente de tudo isso, a instituição não pode ser obrigada a acolher nem uma portuguesa, nem uma britânica, nem uma espanhola. Não pode. Ela avalia o processo do aluno e recebe se quiser. A questão burocrática que colocaram. Obviamente que é apenas uma das expressões desta... É uma das expressões desta mais vasto, deste problema mais vasto, mas merece também alguma reflexão, que é a da instituição não ter os mecanismos burocráticos ou legais para vos acolher, ou assim o dizer, e o facto das restantes instituições no estrangeiro, 80%, segundo disseram, não passarem a tal declaração. Bem, isso também demonstra a fragilidade de todo este edifício que é o processo de Bolonha, quer dizer, afinal de contas, ninguém está obrigado a coisa nenhuma, a não ser o estudante a pagar mais para estudar. Essa está sempre, não é? Pagar o segundo ciclo para estudar mais e o terceiro ainda mais. Essa obrigação é à partida. Mas vamos, da parte deste grupo parlamentar, aprofundar e apreciar essa questão mais burocrática, porque não queremos dizer que, como o problema é da política de fundo, não vamos atentar à questão particular. Não, atentaremos às duas, tentaremos buscar as melhores formas de intervenção para garantir, no essencial, que seja possível aos estudantes portugueses que ainda cá estão, que possam prosseguir os seus estudos, aliás, cumprir o seu direito constitucional aqui, e àqueles que estão fora, que possam concorrer em pé de igualdade para as instituições portuguesas, de acordo com a formação que adquiriram, tenha sido ela no estrangeiro ou numa instituição nacional. E obrigado por terem exposto este problema. Não posso justificar-me, obviamente, pela Comissão de Saúde, pela ausência de resposta, mas julgo que devem persistir e evidenciar a ausência dessa resposta, porque não é natural que a Assembleia da República, ou pelo menos não devemos acatar com naturalidade que a Assembleia da República não responda aos cidadãos, porque o Governo já nos dá essa, já nos oferece esse comportamento vezes demais, não podemos fazê-lo passar para a Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para além dos grupos parlamentares que intervieram, temos também o Bloco de Esquerda, que tem dois deputados, um deputado efetivo e um suplente, que não podem, por razões de saúde, nenhum deles pode estar aqui presente. Não é porque não tenham consideração pelas vossas preocupações. E também o Partido Ecologista dos Verdes, que só tem uma deputada aqui, nesta comissão, e que não pode estar em todas as reuniões que estão a decorrer ao mesmo tempo. Sendo assim, mas com certeza que manifestariam as suas preocupações e as compreensões pelas vossas questões. Agora, temos mais uma audiência a seguir, de maneira que eu vou pedir que respondam agora às perguntas que foram feitas com o máximo de... De qualquer maneira, suponho que ficaram claras, para além das dúvidas, as posições dos grupos parlamentares.
Com certeza, e eu tentarei ser o mais breve possível na resposta às perguntas, as quais agradeço com sinceridade. Bom, respondendo ao seu deputado Emílio Guerreiro, a realidade é a seguinte: muitos dos estudantes hoje em dia estão a regressar. Eu vou-lhe só dar isto como nota. Quando eu entrei na faculdade na República Checa, nesse ano acabaram cerca de 10 alunos portugueses. Nenhum deles regressou. 4 estão na Suécia, outro, porque não quiseram. Porque não quiseram e porque na altura, de como tinham nota 10 e tinham de fazer o acesso, o grande entrave que temos aqui, já respondendo a outra pergunta quase, é a seguinte: nós neste momento, depois de termos tido a tabela de conversão de notas, isso foi uma motivação para começarmos a regressar. Obviamente que a família, o nosso país, a língua de Camões, o nosso clima agradável, o nosso cantinho à beira-mar é sempre uma razão a mais para voltarmos, obviamente. Ninguém, quem corre por gosto não cansa, mas quem está lá fora sabe o que passa. E sabe que tem como objetivo regressar ao seu país. Bom, e vendo que o seu país tem vontade em que nós regressemos, melhor regressamos ainda. E esses colegas não regressaram porque tinham a nota 10, tinham pouco tempo para se preparar para o exame de especialidade, porque todas as faculdades acabam os seus cursos, o seu sexto ano, em maio ou em junho, e quase todas as faculdades no estrangeiro, no ano profissionalizante, têm exames durante o sexto ano. Nós não fazemos só o ano profissionalizante sem exames, temos exames às cadeiras que vamos fazendo. São exames grandes e pesados. E por isso temos pouco tempo para o exame de acesso à especialidade, que já tivemos a oportunidade de falar com a Sra. Ministra sobre isto, e que até os nossos colegas em Portugal gostariam de ver modificado, etc, etc. E por isso muitos desses alunos não regressaram. A realidade tem-se mudado, tem-se diversificado. Há pequenas pessoas que têm vontade de ficar lá fora e que procuram outras oportunidades, porque, na realidade, há países, e eu posso-lhe adiantar, um cidadão português que fala alemão e que tira um curso de medicina tem grandes vantagens em ir para a Alemanha, porque concorre a um hospital, entra na especialidade que quer, tem um bom salário e está numa boa formação e num bom hospital. Não é que isto não haja em Portugal, mas a realidade é um pouco diferente, nós temos de o admitir. É a nossa realidade. E por isso, muitos deles que optam, até estudantes portugueses, que muitas vezes vão para fora fazer a sua formação de especialidade. Mas não pondo isso. Quando regressamos, nós neste momento já temos uma taxa de uma tabela de conversão de notas. Para alguns casos não é completamente justa, mas como já tive a oportunidade de dizer, é melhor do que nada. É melhor do que nada. E por isso já nos congratulamos. Depois, temos pequenos entraves. Por exemplo, ano passado, nós, enquanto associação, apresentamos ao Ministério do Ensino Superior uma queixa, era mesmo uma queixa, um entrave de um aluno que acabou o curso na Hungria e que viu a sua neta em nota 10. E porquê? Porque o NARIC, penso que é assim, se não me engano, a comissão que faz a tabelagem das conversão de notas, não se reunia. E três países, a Bulgária, a Roménia e a Hungria, ainda não estavam contempladas na tabela de conversão de notas. E esse aluno, que era português, que até tinha uma média de 15 ou 16 valores, ficou com uma média nota 10. E veio para Portugal, fez o exame de acesso à especialidade. E no desempate, a sua média, que é o que vale, e para ser colocado no ano comum, valeu 10. E ele, que até era de Viena e queria ficar em Viena de Castelo ao fim de 6 anos de estudar, foi colocado noutro sítio qualquer e poderia ter ficado na sua cidade. E por isso, muitas vezes, ainda acontecem estes pequenos entraves. Já não falando dentro da Ordem dos Médicos, onde por vezes na Secretaria há pouca informação e que mandam os alunos fazer o exame de acesso à prova B e é a prova A. Nós ainda somos obrigados a fazer um exame de língua portuguesa. Todos os alunos portugueses que venham para Portugal são obrigados a fazer um exame de língua portuguesa. Põem-nos em frente a uma televisão, enfrentam uma televisão com um paciente a falar em português e avaliam a nossa capacidade de interpretação do português e de diálogo. A Rita Areias, que está aqui ao meu lado, desde outubro, que é médica, acabou a sua formação em outubro. E a Rita, desde outubro, que está à espera que lhe façam a prova de português na Ordem dos Médicos, na secção regional do Porto. E por isso, a Rita, que podia estar a trabalhar num hospital e ser contratada, não está. E é ainda uma aluna de medicina. E por isso são pequenos entraves que nós vamos vendo na nossa realidade. É por isso que nós temos de escrever nos jornais que há médicos imigrantes, 120 por ano, que são contratados e que ninguém conhece os critérios de equivalência. Senhores deputados, o meu padrinho, e eu vou ser muito sincero, o meu padrinho é um distinto professor catedrático da Universidade do Porto, que foi, há 2 anos, recrutar médicos a Cuba. A Cuba. E ninguém soube, e nós, enquanto associação, perguntamos à Sra. Ministra da Saúde quais foram os critérios de equiparação e de contratação desses médicos. Até hoje, ninguém nos disse nada. E não há respostas, e nós não sabemos. Mas o que sabemos é que a Rita está há 4 meses para fazer um exame de língua portuguesa. E sabe que hoje, a Rita perguntou na Secretaria, e sabe o que é que responderam? Como sabem, a Ordem dos Médicos está em processo eleitoral. Ah, desculpe, mas sabe, há eleições lá para fevereiro. Lá para fevereiro. E a Rita, cidadã portuguesa, família em Portugal, todos os anos vem para Portugal, todos os anos ia para fora durante 6 anos. Bom, vai continuar à espera. Porque é assim. porque não pôde fazer o exame de acesso à especialidade em 18 ou 21 de novembro, porque não tinha o exame de português completo, na ordem dos médicos. Bom, e esta é a realidade daqueles portugueses que estudam lá fora. Mas nós somos pacientes, somos compreensivos, estamos em Portugal, é o nosso país, e queremos regressar e vamos continuar à espera e continuar a dialogar, a fazer encontros, para que possamos chegar a um ponto de discussão. Eu penso que respondi à sua pergunta, Sr. Deputado. Espero não me ter saído muito. A realidade é que eles regressam. Hoje em dia, eu falei do caso da Rita, é um, são dois. Mas, no geral, as coisas têm corrido bem. Este ano, pelo menos daqueles que nós contacto mais, e o Pedro e o João, que são nossos colegas e acabaram o curso, já fizeram o exame à especialidade, foram ontem colocados no seu primeiro dia de trabalho no ano comum, e por isso as coisas têm corrido bem. Tirando alguns à partes, que nós não podemos, que são pequenas farpas que nos vão no corpo. É verdade, são pequenas farpas que nos vão no corpo e que não podemos deixar de serem faladas aqui. E por isso sabemos que esses alunos continuam a regressar cada vez mais, penso eu, porque Portugal carece de médicos, é o que dizem as notícias, e nós, e enquanto pudermos vir fazer a nossa formação ao nosso Portugal, nós viremos com muito agrado, porque é isso o que queremos, na nossa grande maioria. Sr. Deputado do CDS-PP, quanto à sua pergunta dos diplomas, bom, eu falo da minha própria experiência, na minha faculdade não passa esse diploma, passa-me uma certidão que o aluno José Francisco Pavão concluiu o terceiro ano, o primeiro ciclo da sua formação e que atingiu 180 créditos europeus e por isso passará para o segundo ciclo. Este é o diploma que tenho da faculdade no terceiro ano. Quanto às faculdades portuguesas, da realidade que temos conhecimento e que fomos perguntando, algumas faculdades passam este diploma e outras não. Há colegas que eu tenho que nem sabiam que este diploma existia. Sabiam que tinham 180 créditos, que eram licenciados, mas que a faculdade nunca deu qualquer diploma. Por exemplo, João, na Faculdade de Navarra, penso que até tiveste uma festa de formação de licenciatura para passar para o mestrado integrado em medicina. Bom, e por isso, a resposta está... Está a sua pergunta está respondida e com isto passaria a resposta do seu deputado Manuel Mota, que me perguntou o que falhou neste ano em que duas faculdades abriram o concurso. Eu gostaria de dizer que todos os anos, e já desde há muitos anos, as faculdades de medicina nacionais abrem concursos especiais de acesso. E alguns desses concursos especiais de acesso são concursos especiais de acesso a alunos licenciados. Bom, e diz o decreto-lei que até 2011 eram 5% das vagas e a partir de 2011 seriam 15% das vagas para alunos licenciados. Ou seja, hoje em dia, ou nesse ano, em 2009-2010, a Faculdade de Medicina do Hospital do Porto integrou 30 licenciados, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa mais 30, a Faculdade de Ciências Médicas mais 15, o ICBAS mais 8, a Faculdade de Coimbra mais 10, etc. Contando, hoje em dia, com a Universidade do Algarve, que irá ter no seu número clausus total 120 alunos, e a de Aveiro, que irá abrir futuramente, serão mais 120. Nós, fazendo as contas redondamente, são cerca de 360 alunos licenciados que vão ser privilegiados num concurso de acesso. Nós não temos nada contra, mas a verdade é que há muitos alunos que queriam ver as vagas do 12º ano, as vagas para entrar em medicina, aumentadas, mas o que viram foi as vagas aumentadas para alunos licenciados. Ou seja, aqui que estamos e que somos ex-alunos de 12º ano, o que me dizem os meus colegas de 12º ano, que ainda têm alguns, dizem, hoje em dia é mais fácil tirar uma licenciatura e depois ir para a medicina. Porquê é? Porque hoje está a ser esta a realidade, muitos alunos. E depois, nós também fizemos um estudo. Fizemos um estudo nesse mesmo ano, em que 31 pessoas entraram na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Desses 31 alunos que entraram, a média de idades deu 29 anos e meio. E o que nos dizem os diretores dessas faculdades e ex-diretores, e disseram isto publicamente no nosso congresso, é que é mau para as faculdades, porque são alunos que já vêm licenciados, que vêm, que trabalham, estão num curso de medicina, 75% desses alunos desistem do curso a meio, desistem, está provado. Isto foi informação dada por diretores de faculdades. E depois não é isso, é que para o Ministério da Saúde, esse médico só valerá alguma coisa, é como nós, quando terminarmos a nossa especialidade. Nós nada contra termos as idades, mas um aluno que entra em medicina com 30 anos, e se tem, de modo 6 anos a formar-se, mais 6 anos de especialidade, aos 42 está formado. Aos 55, por lei, pode pedir para não fazer urgências. Ou seja, muitas vezes nós sabemos que não é justo e que toda a gente tem direito a acesso, e tem, para nós também tem, mas temos de chamar a atenção a estas falhas, porque é a nossa obrigação, enquanto associação, enquanto alunos de medicina. É a nossa obrigação. Mas, Sr. Deputado, o que falhou nesse ano é que todas estas faculdades abrem concursos para licenciados. E depois do nosso congresso, depois de termos feito algumas propostas, a Faculdade de Medicina do Porto e a Faculdade de Medicina de Lisboa contemplaram no seu regulamento o seguinte: podem-se candidatar ao concurso de licenciados todos os licenciados das áreas de matemática, ciências, etc. E licenciados em ciências básicas da saúde. Muito bem. Ou seja, isso iria complementar ou contemplar aqueles que estudam medicina. E dentro dos seus regulamentos, que é preciso apresentar para qualquer candidatura a um concurso, pediam as notas, o número de créditos feitos, etc, etc, mas um diploma de licenciatura. E aqueles que estão no estrangeiro e que se candidataram, pensando eles que o diploma dos 180 créditos e que tinham terminado o primeiro ciclo da sua formação, pensavam que serviria como diploma, mas não. Foram excluídos das candidaturas ao concurso porque disseram às faculdades que nós não tínhamos diploma. Muito bem, até têm 180 créditos, mas não, não podem porque não têm um diploma. Bom, e é aqui que nós perguntamos o que é que está a falhar. Se é a mobilidade, como diz o Sr. Ministro, dos fáceis processos de equivalência, não sabemos. E por isso, todos os alunos que se candidataram a esses concursos, nesse ano, a essas duas faculdades, e que diriam que os alunos de licenciatura em Ciências Básicas da Saúde poderiam, não puderam. Nós, na nossa proposta, dissemos para que os regulamentos fossem mudados, fossem alterados, que contemplassem aqueles que, não podendo apresentar um diploma de licenciatura, pudessem apresentar um diploma de 180 créditos na licenciatura de Medicina, com o primeiro ciclo concluído. Nada foi feito, nada foi mudado. Continuamos no mesmo impasse. E por isso, não sabemos agora o que fazer, porque já escrevemos, não nos foi respondido, apresentamos propostas, nada foi alterado, por isso torna um pouco difícil a situação. Quanto isto foram os termos de candidatura, da mesma parte, como já lhe disse, fizemos pedidos de equivalência, ou seja, não me aceitaram o diploma, fomos à lei, fomos ver o que é que dizia a lei. Bom, vamos pedir um pedido de equivalência à Faculdade de Medicina para que nos equivale os 180 créditos é uma licenciatura em Ciências Básicas da Saúde, já que eles passam esse diploma. Estamos na Europa, eu também tenho anatomia, eu também tenho a fisiologia, eu também tenho a bioquímica, exame final, todos temos essas cadeiras, é igual. Por vezes até há professores que vão a outras faculdades falar em palestras e falar... Há alunos que fazem Erasmus, penso eu que todos sabemos disso, não é? Eu tenho alunos que recebo de universidades gregas e até portuguesas. E qualquer aluno em Espanha pode vir cá fazer Erasmus, logo que haja os contratos, e por isso nós achamos estranho, mas vamos pedir. Bom, pedimos a todas as faculdades nacionais o pedido de equivalência à licenciatura. Lá está, foi-nos recusado, e ou não nos foi respondido, ou foi-nos respondido tardiamente, passado 8 meses, ou foi-nos dito que nós teríamos de ter o tal diploma. Bom, não temos o diploma, não sabemos como vamos fazer, porque... Para nós também, enquanto associação portuguesa, é-nos mais difícil agora entrarmos em contacto com todos os governos dos países onde estamos, não é? Por isso é que vimos alertar para esta pequena ou tão grande situação e que está a prejudicar alguns alunos, mas que poderia beneficiar muito mais, porque, permitam-me que lhes diga, isto não beneficiará qualquer um de nós que está aqui. A Rita é médica, a nós falta-nos um ano para a nossa formação, mas todos os anos entram alunos de medicina no estrangeiro e esses poderiam regressar, não digo todos eles, mas alguns, o que seria muito benéfico para Portugal, para muitas famílias, e para muitos cidadãos portugueses. Quanto à outra pergunta, quanto às dificuldades no acesso à especialidade, tive a oportunidade de dizer, nós, quando regressamos neste momento, temos de fazer a inscrição na Ordem dos Médicos, fazer o nosso reconhecimento de diploma na Direção-Geral do Ensino Superior ou nas reitorias das universidades, e depois somos como qualquer outro cidadão ou como qualquer outro colega que acabou o curso de Medicina, fazemos o exame de acesso à especialidade em novembro e somos colocados no ano comum. Contamos com mais um número. Mas eu gostaria de dizer, já que se falou da falta de médicos, e o seu deputado do PCP fez e alegou o número de vagas e os engodos de Bolonha, que nós, e neste caso até o nosso colega Cristiano, tem-se dedicado muito à pesquisa e à elaboração do processo de entrada nas faculdades. Está aqui um artigo que ele escreveu e que até foi publicado no Jornal Público há pouco tempo, sobre o acesso nas faculdades de medicina. Porque, como sabemos, nós, Portugal, pelo que sei das notícias, quis copiar o acesso de 4 anos de formação de Inglaterra, o Pre-Based Learning System, e quis copiar esse sistema. Sabemos que Inglaterra é o sistema europeu onde funcionam as entrevistas, o aluno não é colocado pela sua média, mas é colocado pela sua média e pela entrevista que faz nessa faculdade. E o Cristiano falou sobre isso e quis empenhar nisto, porque o Cristiano é um caso de um aluno que tinha uma média de 17.5 na cidade do Porto, não conseguiu entrar em nenhuma faculdade de medicina portuguesa, concorreu em Inglaterra e a Inglaterra ficou à frente de alunos que tinham média superior a ele. E ele quis saber porquê, como é que funciona o sistema. E o sistema pesquisou, lê artigos sobre isso e já escreveu para os nossos jornais a dizer que, se calhar, os nossos sistemas de acesso têm de mudar. Se calhar não vai ser fácil, mas têm de mudar. Ou se não têm de mudar, têm de ser pensados, não por nós, neste momento enquanto associação, mas por entidades superiores. O seu secretário de Estado disse no nosso encontro, no encerramento do nosso primeiro encontro, que o sistema de entrevistas ia ser muito difícil. Disse ele que daria espaço ao conhecimento entre amigos. Bom, disso nós não sabemos, mas sabemos é que poderão funcionar outros sistemas de acesso. Seria talvez justo para muitos que agora querem entrar na faculdade e que fosse revista esta necessidade do acesso para licenciados que é tão abrangente. Já têm duas faculdades especiais e, pelos vistos, há vagas sobrantes em todas as faculdades nacionais para alunos licenciados. E gostaria de dizer, a verdade é esta, Sr. Deputado, nós, enquanto associação, já tivemos a oportunidade de dizer, nós não sabemos se há falta de médicos, não estudamos o caso, ouvimos os responsáveis e ouvimos as notícias. Dizem que estão mal distribuídos, dizem que há falta de médicos, alguns setores, mas o que vemos é o seguinte, contratação de médicos no estrangeiro, todos os anos, quase todos os meses. A senhora ministra incumbe diretores de faculdades a ir a outros países buscar médicos. Vemos programas especiais e protocolos de integração de médicos estrangeiros. Vemos as vagas aumentarem todos os anos. Este ano foi caso disso e o seu ministro congratula-se por isso. Nós achamos muito bem. Vemos faculdades a aparecerem. E dos 1.300 lá fora, não contam? Não contam? E estes 1.300... têm todo o direito, por estarmos na Europa, de estudar para fora. Mas também têm o direito de regressar ao seu país. E vão ser um número. Vão ser um empecilho. Quando, como já aconteceu na Associação Central de Sistemas de Saúde, pensarem-se que 900 alunos iam fazer exame, mas afinal foram 1.000. Foram 1.000 porque não estavam à espera que viessem 100 e poucos do estrangeiro. E isto é importante saber-se. É importante saber, senhores deputados, porque o Ministério da Saúde, nós fomos os primeiros a tentarmos fazer um levantamento de alunos que estavam no estrangeiro por ano. Nós temos-lo aqui connosco. Desde o primeiro ao sexto ano. Foi-nos difícil. Gastamos dinheiro do telefone, mandamos e-mails. E eu conheci pessoas que nunca tinha falado na vida por e-mail e por Skype. Pedimos ajuda ao Ministério. Nunca tivemos ajuda. propusemos. Nós fazemos este levantamento todos os anos. Não nos importamos, temos conhecimentos. Por favor, deem-nos alguma retaguarda, nem que seja para pedir permissão a algumas faculdades, porque há faculdades que não dão estes valores ou estes números de alunos sem uma permissão da autoridade, não é? Não é uma associação que vem agora pedir, olha, quantos alunos portugueses é que estão a estudar? Pedimos. E fomos nós que fomos fazendo isto. Mas o Ministério ou o Governo português poderia interessar-se um pouco mais e saber por ano detalhadamente quantos é que estão a acabar e quantos querem regressar. De certeza que um mapeamento de vagas ia ser melhor feito. Não iam estar à espera de 900 alunos e iam estar 1000 e tal, ou 1200 agora, todos os anos vão aparecer mais. E por isso, o que nós queremos aqui alertar é para a nossa realidade. Nós somos cidadãos portugueses e gostaríamos que conhecessem a nossa realidade, para também não sermos sempre os maus da fita. Para não dizermos, ah, vão para o estrangeiro e agora é que só querem regalias para voltar. Não, nós pomos sempre o pé atrás, felizmente, e temos dito, vamos ser compreensivos, estamos aqui apenas para demonstrar que aqui estamos, vamos levantar a nossa bandeira para mostrar que estamos e que queremos cooperar, sobretudo que queremos debater ideias, dar a nossa opinião, ouvir todas as opiniões que forem possíveis, porque todas contam e todas são importantes. E, sobretudo, transmitir, e aproveito em nome da direção da associação, transmitir, nós infelizmente está a acabar o nosso tempo, quer da audiência, quer da associação enquanto direção, mas transmitir que estamos aqui para ajudar no que for preciso e que somos uma associação que está para servir e para ajudar em qualquer ponto que seja necessário. Muito obrigado.
Cumprimento o Francisco pelo seu poder de persuasão. Acho que ficámos todos muito esclarecidos. Ficámos sem saber se a Rita fala português ou não, mas teremos oportunidade, garanto que não farei, embora eu seja professor de linguística, não lhe vou fazer exame de português, mas poderei perguntar à ordem dos médicos porque é que se passa isso, porque é que tem que exigir um exame de português a cidadãos nacionais. Acho que isso é absolutamente esquisito. A Comissão de Educação está informada. Agradeço. Estes documentos vão ser imediatamente distribuídos por todos. Os grupos parlamentares poderão tomar iniciativas, mas a Comissão também, poderemos agora, depois de ler os documentos, poderemos questionar o Ministério e ordens médicos para saber exatamente o que é que se passa. Também, se for necessário o nosso apoio para de retaguarda, o tal apoio de retaguarda para obterem algumas informações que nós possamos, de certa maneira, dar um empurrão, também estaremos à disposição. Tem os nossos contactos. Desejamos muita sorte.
Muito obrigado.
E espero um dia não precisar de ser tratado por si, mas fico convencido que seria um bom médico.
Para o que for preciso. Muito obrigado a todos.
Não é preciso, pode-se correr e tal, mas...